Nós vamos conversar agora com o presidente da Associação de Empresários de Engenharia do Rio de Janeiro, a AERJ, o Francis Bogossian. O empresário Francis Bogossian, ele que denuncia um certo esvaziamento do Rio de Janeiro por causa de um descaso do governo federal e várias empresas do setor de engenharia estão fechando as portas aqui no nosso estado. 10 horas 13 minutos. Bom dia, Francis.
Bom dia, Rodrigo.
É isso.
Um prazer aí, dou o meu bom dia também aos participantes aí do Encontro com a Notícia, os queridos ouvintes.
Francis, traça pra gente um cenário atual das empresas de engenharia que estão fechando as portas e preferindo se estabelecer em outros estados por causa desse descaso que vocês estão denunciando e até combatendo, Francis.
Olha, o Rio de Janeiro vem sendo abandonado pelo poder central, né? Pelo governo da República, desde que deixou de ser capital federal. Certo? Vem sendo abandonado. Isso aconteceu com os governos que antecederam o atual e o atual continua preterindo o Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro contribui, é o segundo contribuinte com os impostos federais, está em segundo lugar em arrecadação e é o antepenúltimo em termos de ordem de recebimento da ajuda do governo federal. Quer dizer, isso não dá para entender. Você está em segundo lugar como arrecadador e você está no penúltimo, antepenúltimo dos que recebem.
Não tem a contrapartida.
É, isso daí não é inaceitável. Isso lembra a ditadura, né?
Mas, na prática mesmo, o que falta ao governo federal? Vontade, política, o que que você, no seu modo de entender, confere isso? Falta vontade política, falta conhecimento de causa, o que que falta?
Eu acho que a falta de atenção à bancada do Rio de Janeiro, acho que a bancada do Rio de Janeiro também não está unida com a bancada dos outros estados da federação. Cada um defende a sua tese e não se agrupa em torno dos interesses comuns, né? Eu entendo que o principal interesse são os interesses soberanos do povo do Rio de Janeiro. Não é do deputado fulano de tal, não é do senador fulano de tal, não é da empresa A, da empresa B. São os interesses soberanos. Você vê a habitação, a contribuição do FGTS que é recolhido, o governo quando criou o FGTS, criou o Banco Nacional da Habitação. E esses recursos que saem do empregado e saem do patrão, destinam-se à habitação e saneamento. Então, o dinheiro que eles arrecadam e o que vem é um percentual mínimo. Quer dizer, a Caixa Econômica Federal, e hoje, como nunca foi, é um grande banco comercial. Ela está aplicando dinheiro em vez de dar casa para o pobre. Isso é inaceitável. Isso acontece com todos os estados da federação. Mas o Rio de Janeiro também está em primeiro lugar no que concerne em ser preterido. É habitação e saneamento básico. Quer dizer, o cara não tem onde morar. E o cara mora num lugar onde não tem saneamento básico. Quer dizer, isso daí também não dá para entender.
Agora, Francis, você tem, assim, um cenário, um balanço do êxodo dessas empresas de engenharia que estão deixando o Rio de Janeiro por causa dessa falta de comprometimento do governo federal em relação ao setor, ô Francis?
Olha, eu posso te dizer uma coisa que eu acho que é contundente. Eu perdi mais de 2/3 dos associados. A minha associação é uma espécie de um sindicato das empresas de engenharia do Rio de Janeiro. Eu hoje tenho menos de 1/3 dos associados que eu tinha. E se isso continuar, eu vou ter que fechar o sindicato, porque eu não tenho dinheiro. As empresas saíram por quê? Não é porque estão zangadas com a gente, muito pelo contrário. Elas saíram por quê? Quebraram, tá certo?
Isso aí.
Ou então que elas estão naquela situação que eu diria pré-falimentar, está cortando, capando tudo que é despesa, mandando empregado embora, o cara que tinha uma atividade passa a ter 10, e aí manda 9 embora. Quer dizer, é triste isso, tem um aspecto social. Por outro lado, os governos do estado e o governo de muitos municípios, inclusive da cidade do Rio de Janeiro, vamos dizer, tem lutado e enfrentado o governo federal. E o governo federal está botando a gente de castigo. Quer dizer, você vê que a prefeitura lá de Nova Iguaçu, que o prefeito é da Paraíba, mas é do PT, né?
É.
Então o dinheiro lá para essa Nova Iguaçu tá saindo. Eu acho ótimo o dinheiro sair para Nova Iguaçu. Mas eu acho injusto o dinheiro não vir para o Rio de Janeiro. Até se preparar para o Pan-Americano em 2007...
Exatamente, isso eu vou tratar contigo.
O dinheiro não está vindo, gente.
Exatamente, vou tratar contigo. Então, e não está vendo uma incrementação no mercado por conta das obras do Pan-Americano?
É, não está vendo, não. Inclusive o prefeito do Rio de Janeiro está preocupado e não está fazendo o próprio programa de governo dele. Por quê? Porque ele vai ter que botar o dinheiro que tem outro destino já jogar no Pan-Americano, porque o governo federal não está mandando nada.
Agora, Francis, vocês estão criando uma frente pró-Rio com uma série de seminários. Que tipo de medidas vocês estão tomando para tentar combater esse descaso do governo federal e trazer um novo fôlego para o mercado de engenharia fluminense?
Olha, nós temos reuniões toda primeira sexta-feira do mês, que é quando a bancada federal está no Rio, né? É sexta e segunda. Então, conversando com eles, a opinião da deputada Jandira Fegali, que tem prestigiado muito isso, e o Eduardo Paz também, era fazer numa sexta-feira de manhã. Então, toda primeira sexta-feira de manhã, a gente se reúne no auditório de uma das associadas, ora aqui na AES, ora no Clube de Engenharia, ora na FEComércio, ora na Associação Comercial. Essa frente pró-Rio nasceu no meu discurso de posse. Eu fui reeleito pela quarta vez presidente aqui da nossa associação. E no meu discurso de posse eu falei na frente pró-Rio, que a gente tinha que ter uma frente, porque isso não são interesses pessoais, é interesse do povo. E aí um dos assistentes, presidente de um outro órgão, me procurou e realizou um café da manhã. E aí, nesse café da manhã, já tem quase um ano isso, formou-se a Frente Pro Rio. E o número de associados está aumentando. Já temos quase 30. E temos de todas as áreas, não é só de engenharia. Tem a Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro, a Academia de Filosofia, o Tribunal de Contas do Município e do Estado.
Afinal de contas,
Tribunal de Justiça.
Afinal de contas, né, Francis, um ditado popular antigo já dizia que a união faz a força, né?
É verdade. Agora eu vou te dizer uma coisa aqui, posso abrir meu coração com você?
Claro, com certeza.
Os teus ouvintes do Encontro com a Notícia, eu acho que é inaceitável essa situação. E acho que a imprensa, eu acho que tem dado pouca atenção a isso, sabe? Eu fico muito feliz de você, Rodrigo Machado, ter me entrevistado, porque eu acho que a imprensa não está dando a devida atenção ao assunto. A imprensa não tem comparecido a essas reuniões da Frente Pro Rio. Nós criamos um evento que se chama Renascimento do Rio de Janeiro. São seminários, certo? Que tratam de quê? Do renascimento do Rio de Janeiro, porque estão matando o Rio de Janeiro. Então nós encontramos essa palavra dentro da Frente Pro Rio, que se chama Renascimento do Rio. Nós vamos ter agora na sexta-feira o quarto seminário, que vai tratar da CID, que é a contribuição de intervenção no domínio econômico. O dinheiro da CID, que é arrecadado, não está sendo encaminhado devidamente.
É verdade. É complicado também, né, o Francis? Eu me lembro aqui sobre a CID, uma vez na eleição passada, o então candidato a presidente, o Antony Garotinho, pelo PSB na ocasião, perguntou num debate na televisão, perguntou ao atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva o que ele ia fazer com a contribuição da CID. O Lula não sabia nem o que era a CID.
É verdade.
Você se lembra desse fato?
Lembro bem. Foi gritante. Parece que também ainda não se inteirou, né?
Agora, Francis, deixa eu só saber de você o seguinte. Nós vivemos aí um momento agora pós-Copa do Mundo, momento eleitoral, que muitos candidatos vêm com propostas mirabolantes para a criação de empregos, e a gente com esse boom que a gente poderia ter aqui no Rio de Janeiro, porque tem o PAN, poderíamos estar criando vários empregos. Quantos empregos poderiam ser gerados nesse momento e quantos empregos estão sendo perdidos por causa dessa situação, desse descaso que você denunciou do governo federal em relação ao Rio de Janeiro?
Eu acho que milhares de empregos. Você vê, o Rio de Janeiro é a cidade que mais precisa do metrô. Por quê? Porque o Rio de Janeiro é espremido entre o mar e a montanha, de um lado. O tráfego é congestionado e o pessoal que mora longe tem que acordar de madrugada para chegar no trabalho. É outra injustiça social. Você sabia que as obras do metrô do Rio são custeadas com financiamento do BNDES através de empréstimos contratados e pagos pelo governo do estado?
Sei, claro.
Tem pago,
até a questão do metrô de Copacabana.
E tem que ser pago. Muito bem. Os metrôs do Ceará, de Pernambuco, da Bahia, de Minas Gerais, sempre foram executados, sabe com quê? Com recurso da União, através da CBTU. E não é empréstimo, não. É dinheiro dado a fundo perdido. Tem um fato recente que o governo federal garantiu a continuidade do metrô de Salvador com um repasse de quase 300 milhões. Quer dizer, é uma parceria União, Prefeitura de Salvador e Governo do Estado da Bahia. E aqui no Rio de Janeiro, o atual ministro da Fazenda presidia o BNDES e segurou o financiamento, fez a obrinha do metrô parar por falta de dinheiro, fazendo exigências que foram consideradas descabidas pelo Tribunal de Contas da Federal.
Entendo.
Quer dizer, não pode ter dois pesos e duas medidas. Por que que o Rio de Janeiro tem que pedir dinheiro emprestado enquanto os outros estados recebem dinheiro a fundo perdido? Isso não se deve só ao presidente Lula, não. Os outros também não emprestavam dinheiro a fundo perdido para o metrô. Então nós estamos aí, a linha 1 do metrô, a estação Siqueira Campos, Cantagalo, Praça General Osório. O BNDES prendeu a liberação do financiamento de dinheiro emprestado.
Sem contar, Francis, também.
A imprensa tem que cair em cima. A imprensa não tem que sair para botar que o cara matou, que o cara roubou. Ele tem que mostrar isso, que é preterido. O trecho Niterói-São Gonçalo é chamada Linha 3. O projeto foi incluído no orçamento da CBTU e para 2005 foram destinados 60 milhões. E, ao que eu saiba, até agora não veio nada, absolutamente nada, enquanto 49 milhões foram liberados para outros estados. Pernambuco ganhou 20 milhões, a Bahia ganhou quase 4 milhões, Minas ganhou quase 12 milhões, o Ceará quase 15 milhões. E os 60 milhões que haviam sido aprovados para o Rio de Janeiro não foram liberados?
Sem contar, né, Francis, que o BNDES também financia a obra, inclusive de metrô lá fora, fora do país.
Fora.
Mas isso a gente não vai nem citar, porque vamos ficar aqui horas e horas falando. Realmente a situação é preocupante, é alarmante. E como bons brasileiros, né, que somos, a gente torce por dias melhores e acredita em dias melhores. Francis Bogossian, a presidente da Associação de Empresários de Engenharia do Rio de Janeiro, obrigado então pela sua participação aqui no Encontro com a Notícia, primeira edição, e tenha um bom dia de trabalho, hein, Francis?
Eu que agradeço, Rodrigo. É um prazer participar do Encontro com a Notícia.